brown eyes.
Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand, full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the side of my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you. I figured it out. You were right here on the floor. Oh, it's like you're my mirror. My mirror staring back at me, staring back at me. This is history. Oh. Tomorrow's a mystery. Oh. I can see. Looking right at the other half of me, the biggest seed that's set in my heart is the space, and now you're home. You show me how to fight for now.
You show me, baby.
I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror.
You look so happy when I'm not with you.
Weeknd, Ariana Grande aqui na Pan, Save Your Tears, também Justin Timberlake, e a gente vai continuando aqui, ó.
Uma hora de música. One hour. Uma atrás da outra, Jovem Pan.
You got the love I always needed. chuva, um banho de chuva.
Taking a hold. wherever I go, higher powers taking hold on me.
Jovem Pan número 1 do Brasil, One Dance, com Drake, Vanessa da Mata, Ai 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 Ai, com Cat Dealers. Também teve Miley Cyrus, Easy Lover, Call Me Baby, com Carly Rae Jepsen, e The Weeknd com Ariana Grande, Save Your Tears, fechando aqui uma hora inteira sem parar, só música na Pan.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Jovem Pan Brasil. A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
É fácil aprender.
Na Good Invento,
o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. Mais é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem.
Vem
venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
This is the number one Jovem Pan Hit Music Station.
É a Jovem
A seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja e 100, 74 anos, sempre presente.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse aqui você sabe é o quê? É o nosso Morning Show começando agora, sexta-feira. Vamos querer? Eita, Glauco Show, hoje é dia da pizza, dia 10 de julho. Dia da pizza. Bom, e eu te pergunto, será que tudo vai acabar em pizza nesse Brasil, gente? Também vale pizza para a história do Banco Master? A gente tem novas revelações agora de um relatório da Polícia Federal colocando ali, à luz do dia, esquema de intimidação ligado ao publicitário Thiago Miranda, o cara ligado ao luxo de Brasília, dono de uma agência que contratou influenciadores digitais para disparar ataques ao Banco Central e coagir adversários e jornalistas que combatiam o sócio dele, DV. Daniel Vorcaro. Parece roteiro de filme, mas é vida real. E tem polêmica também com as candidaturas de pessoas que não nasceram nas regiões onde elas pretendem disputar as eleições. Pois então, aqui em São Paulo o bicho tá pegando. O que você acha disso? A legislação permite, ok. Mas será que os candidatos deveriam ter mais ligação com os locais que eles querem representar? Essa é a pergunta de US$1 milhão. E se ela vale tanto, imagina a resposta, né? Você concorda que políticos disputem eleição por outro estado? A pergunta é essa. Você que tá em casa, tá no carro, tá no trabalho, obrigado pela carona. Continue com a gente. Tem um canal prontinho aí te esperando no nosso site, no nosso chat e também no WhatsApp. 1191-3258-055. Vamos pro sofá? Tá chique o sofá? Nós temos Michelle Herr-Müller. Errei dessa vez, acertei.
Rismorer. Bom dia.
Bom dia, querida. O que você acha? Podemos entender como normal disputas políticas de candidatos que são de outros estados?
Olha, a legislação permite e eu acho que o mais importante não é a pessoa necessariamente ser do estado, mas ela ter propostas que sejam positivas para aquele estado, para a população daquele estado. Então, ela conhecendo os problemas, mesmo ela não morando lá ou tendo se mudado há pouco tempo, é isso que mais importa para a gente ver uma mudança. Agora, que realmente pode ter pessoas que se aproveitam dessa brecha da legislação para concorrer por outros estados por um oportunismo, isso pode existir.
Pois é, você acha? O que você acha,
concordo,
o herói de
eu concordo.
Todas as existências?
Eu não vejo problema em alguém sair para outro estado, desde que tenha identificação com aquele estado, né? Desde que tenha propostas para aquele estado, mesmo que tenha que se mudar. Tem um limite de tempo, né? Acho que são seis meses, pelo menos. Que a pessoa tem que ter a residência dela cadastrada naquele estado. Então, eu particularmente não vejo problema, mas que há sim brecha para oportunismo, isso a gente não pode negar.
Você acha que tem, né?
Há muita brecha para oportunismo.
Do lado do Matheus, você, Canito?
Não, eu também, eu acho assim, é o que vocês falaram, dentro da lei, tudo que vier tranquilo, tranquilo. Foi engraçado o Tarcísio criticando a Marina por causa disso.
Né?
Porque é engraçado, porque as pessoas ficam criticando como se isso fosse. Isso não é o principal problema, com certeza, mas é o que vocês falaram, é claro que tem que se abrir uma brecha.
Daqui a pouco, sabe quem vai vir participar conosco? Janaína Pascoal. Ela tem algumas questões polêmicas sobre isso. O que você acha que é o problema, então, nisso tudo, Matheus? Ou não tem problema nenhum?
Ah, eu acho que o maior problema é a falta de identidade, né? Não só a falta de conhecer os problemas, porque no Brasil muitos problemas são comuns, mas a falta com identidade local, né? Você tem um gaúcho que de repente resolve ser candidato pelo Piauí, mas ele nunca morou no Piauí, ele tem uns conhecidos no Piauí. Isso aconteceu, né? Nós vimos Dilma Rousseff tentar a candidatura pelo Senado em Minas Gerais, que por mais que ela seja mineira, ela não vivia em Minas há muitos anos. O povo mineiro sentiu, falou, olha, ela não nos representa neste sentido de falar, sou uma mineira viva em Minas. Então eu acho que em algumas questões, essa falta de cultura, de identidade, ela com certeza pega, né? Então eu acho que isso lembra um pouquinho da situação da Tebet, talvez não tanto, mas da Marina sim. Essa falta de identidade com o estado de São Paulo, eu acho que isso vai pesar na campanha.
Na verdade a Marina não tem identidade com ninguém, né? Porque não tem identidade nem com o Brasil. Inclusive eu acho que ela devia ser ministra do meio ambiente na França.
Essa agressividade logo cedo, não são nem 10 e
honestidade, 10, né?
Não é nem brasileira, ela é infiltrada, traidora.
Aquela passo toda.
Vamos ouvir a fundamentação do Canito, vai, explica.
Ela é traidora da pátria, ela trabalha para ONGs internacionais no Acre, ela é odiada, nenhuma aldeia indígena gosta dessa mulher, aí como ela é expulsa do Acre, vem para cá.
Que isso, Canito?
É isso.
Sua barra
Marina demais. Silva é isso.
O Tarcísio, governador de São Paulo, disse que tanto Marina quanto Simone tomaram cartão vermelho nos seus estados. Tomou cartão vermelho.
Tomou nada.
Silva, o que o Canito tá dizendo? Marina Silva tomou um cartão vermelho, sem bola.
Não, tomou nada. O Tarcísio tomou um cartão vermelho no Rio de Janeiro.
Não, mas tinha sido candidato. Ele nunca tinha sido candidato.
Porque ele não saiu.
Ele nunca tinha sido candidato.
Vermelho lá porque ela não é candidata ao Senado pelo Acre.
Mas eu acho que não impacta tanto assim nas eleições. Por exemplo, se a gente pegar até a Prefeitura de São Paulo, recentemente, o Pablo Marçal, o candidato, salvo o melhor juízo, ele mudou o domicílio eleitoral dele um dia antes do prazo. E concorreu fortemente, né? Para as eleições.
Mas, então, em termos de voto, não sei se
não impacta tanto.
O negócio é a convicção, né? E convicção é o que não falta, né, nesse esquema de banco master. Porque existem cada vez mais, né? É aquela história, puxa uma pena, sai uma galinha inteira. A investigação agora da Polícia Federal mostrou um suposto esquema do grupo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro envolvendo comissões milionárias para influenciadores fazerem ataques ao Banco Central. E a gente vai para Brasília agora com Janaína Camelo, que tem toda essa apuração. Bom dia, Janaína. Estreando aqui no nosso Morning Show, bem-vinda.
Muito bom dia, Fernando, bom dia para todo mundo do Morning Show. Olha só, segundo a investigação da Polícia Federal, Daniel Forcário chegava a pagar até 2 milhões de reais em um único contrato nesse esquema, viu? E esse dinheiro, inclusive, segundo a Polícia Federal, era um dinheiro que tinha sido usado por meio ali dos fundos, tinha sido obtido pelos fundos que eram usados pelo Banco Master para cometer as fraudes financeiras. Enfim, como é que funcionava esse esquema, né? Eram, então, contratados influenciadores para publicar nas redes sociais conteúdos favoráveis ao Banco Master, mas contra o Banco Central. Porque era exatamente no momento em que o Banco Central estava trabalhando no processo de liquidação do Banco Master. Só que esses contratos, Fernando, eles eram sigilosos, eram confidenciais, e segundo a apuração ali da PF, muitos dos que eram contratados sabiam ali do teor exatamente desse contrato só depois que fechavam o contrato. E se houvesse uma quebra de sigilo, eles tinham que pagar 800 mil reais de multa. Esse esquema era chamado de Projeto DV. Né, as iniciais de Daniel Forcário. E era comandado, esse esquema, coordenado pelo publicitário Thiago Miranda, que é ex-sócio do jornalista Léo Dias. Então, ontem ele foi alvo de um mandato de busca e apreensão na décima fase da Operação Compliance Zero, que foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que é o ministro do STF, que investiga, que é o relator, né, dessa investigação no âmbito do STF. Essa investigação também específica da Polícia Federal cita o dossiê que foi elaborado contra a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, um dossiê a mando de Daniel Forcário, elaborado por Thiago Miranda, cita inclusive aquela matéria de jornal online que veio a público na semana passada e cita o título, né, da matéria, Daniel Forcário, a defaça na vida de Malu Gaspar, mostrando ali que nesse dossiê ele conseguiu pegar vários dados sigilosos da jornalista, inclusive dados bancários. Enfim, porque na época Malu Gaspar estava exatamente publicando matérias com relação a esse processo do Banco Central para liquidar o Banco Master e com todas as informações de mercado que havia suspeita ali de fraude financeira. Essa investigação também cita um outro dossiê que foi elaborado também a mando de Daniel Forcário contra o CEO do Itaú, que é o Milton Maluhy. E aí mostra ali nessa decisão do ministro André Mendonça uma troca de mensagens entre Daniel Forcário e Thiago Miranda, onde Daniel Forcário diz o seguinte a Thiago Miranda, que Maluhy está lhe causando muitos problemas, e aí pedia então esse dossiê. Então, mais uma fase, a décima fase da Operação Compliance Zero. Agora, esse material que foi recolhido pela Polícia Federal nesse mandado de busca e apreensão nos endereços do empresário publicitário Thiago Miranda, agora vão ser analisados, e aí a Polícia Federal vai descobrir quais outras informações tem depois de analisar todos esses documentos. Fernando.
Valeu, Janaína. Muito obrigado. Sempre bem-vinda aqui conosco na janela do Morning Show. Vamos seguir aqui com o nosso sofá. Gente, esse Thiago, ele recebeu cerca de 80 milhões na conta para distribuir entre 40 perfis que ainda não foram divulgados pela Polícia Federal, mas com esse intuito. E aí, meu amigo, vem cá. Vou te dar aí 1 milhãozinho, se você... Não vou falar o que é, não. Vou te dar 1 milhãozinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer gerenciamento de reputação.
Para um exemplo aí. Mas eu queria adicionar um fato que aconteceu e foi denunciado há um tempo pela influenciadora Natália Arcuri. A Natália, imagino que acho que há uns 3 meses, ela fez um post nas suas redes sociais denunciando que ela havia sido convidada para um almoço com uma oferta aproximada de 2 milhões de reais também para fazer campanhas em favor do BRB. Contra também a política do Banco Central. Vale dizer que a gente tem uma relação direta e objetiva entre Banco Master, Daniel Forcário, e BRB. O BRB quase comprou o Banco Master já no meio de todo esse escândalo e por muito pouco isso não aconteceu. E o que foi esse pouco? Foi o Banco Central. Então veja a importância que nós aqui do sofá, não todos infelizmente, mas defendemos de maneira reiterada sobre a autonomia do Banco Central. Se o Banco Central não fosse autônomo, ele não teria recusado a compra do BRB para o Banco Master e a gente não teria visto tudo isso acontecer. Então, adiciono aqui que não foi só o Daniel Vorkari que usou essa estratégia do influenciador ganhar 2 milhões de reais para fazer uma campanha contra o BC, mas também o BRB. Então, o Vorkaro, ele provavelmente, eu arrisco dizer que a gente pode descobrir isso em algum momento, talvez ele tenha passado a mesma estratégia lá para a turma do BRB, falando, olha, estou fazendo isso com o Thiago Miranda, façam isso daí também. É um grande absurdo, né?
Mas também você, também logo cedo, dá uma assim, sem bola no Henrique, você falou todo mundo no sofá, menos o Henrique, mais ou menos foi isso que você disse.
A autonomia do Banco Central a gente pode discutir depois, mas de fato a gente concorda que isso é um absurdo.
Se ele não fosse autônomo...
Não, a questão da autonomia do Banco Central não significa que se não fosse autônomo, necessariamente não haveria a liquidação do banco ou que o Banco Central não tomaria iniciativas para impedir com que houvesse esse tipo de venda.
Com tanta gente na República envolvida, você acha que não teria uma mãozinha ali?
Eu espero que não, eu acredito que não.
É impressionante porque bateu muito na trave, né? A gente ia ver, assim, informações de um presidente de banco do porte do Itaú, né? E ia acreditar nisso. A gente ia ser influenciado por cerca de 40 perfis na internet.
Isso que eu queria falar, eu acho que... Um ponto muito importante dessa decisão agora e disso está vindo à tona é o papel dos influenciadores nas redes sociais. Então a gente tem uma legislação que não existe ainda para deixar claro o que pode, o que não pode, como isso deve ser feito. Então a gente tem o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, que traz uma orientação, né, de vedar a publicidade enganosa e também de colocar o dever de informar que se trata de uma publicidade. Então, nesse caso, acredito que não teve essa informação, né? Estou sendo patrocinado. É como se fosse a opinião sincera daquele
post
influenciador.
Pago, como né? se ele post pago.
Exato.
Né?
Tem então, que teria. E tem a orientação do CONAR também, no sentido de que tem que ter lá publi, patrocinado, mas
a hashtag ali.
Acredito que é só quando eles acham que é para vender algum produto. Mas isso tem que ser
não,
também.
Não, é seletivo.
É por isso que o Henrique fala lá de regulamentação de redes sociais.
Da profissão de influenciador.
Não, gente, mas já existe a regulamentação. Gente, eles estariam descumprindo.
Bom, primeiro,
eu acho que a regulamentação é fraca.
Ela é driblável. É uma regulamentação fraca e driblável.
Mas a hashtag publi, ela é obrigatória.
Teria que ter uma multa muito clara, no sentido, se você não colocar que é publicidade, que é patrocinado, que é post pago, você vai pagar uma multa de
mas,
tanto.
Mas, gente, esse
teria
contrato de 2 milhões que o influenciador recebe, ele está vendendo a opinião dele.
Exato, vamos deixar claro.
Não, não é publi, não, é sua opinião.
Vamos deixar claro, eles foram corruptos. Esses influenciadores estão sendo corruptos. Quem aceita a corrupção também é corrupto. A gente só fala que o Vorkari é corrupto. Eles estão sendo corruptos. Estão vendendo opinião, enganando você, fingindo que é uma opinião, sendo algo comprado. Eles estão sendo farsantes, o nome disso.
Não foi um
ano. Farsante.
Fingiram que não receberam.
Exatamente,
nada.
Farsante.
E aí falaram simplesmente: olha, eu acho que isso aqui é muito bom, como se fosse uma opinião pessoal.
Eu quero chamar uma opinião agora. Opinião lá de Brasília. Vamos para Brasília. Glauco Show, me dá o cartão de embarque aí, vamos direto de novo para Brasília. Boa, Glauco Show. Bruno Pinheiro, esse tem opinião. Opinião. Tá conosco aí. Me conta, Brunão, já que você tem opinião, me fale aí o que, que você acha disso. Rapaz, esse publicitário, o Thiago, ele circulava na alta roda, mercado de luxo de Brasília, combina bem com o ambiente DV, né? Daniel Vorkari, né?
O que chama a atenção, na verdade, né, nesse caso, era que ele e o próprio sócio, Daniel Vorkari, eles conseguiram ter essas ramificações dentro de vários setores, porque ninguém levanta a vida de um jornalista ou do presidente de uma instituição financeira com dados na própria Receita Federal, com dados no Judiciário, dados na Polícia Federal, se não tiver essa influência. Então, como que eles conseguiam acessar essas informações a esses órgãos? Porque eles também conseguiram corromper nomes de dentro dessas instituições. Isso me faz refletir, porque aí está a dificuldade de se fechar um acordo de delação com Daniel Vorkari, porque se ele contar com quem ele negociava, a República inteira corre o risco de ir para o chão, porque de fato ninguém consegue acessar tantas informações do dia para a noite sem conhecer nomes importantes da República dentro de órgãos como esse, onde ele conseguiu acessar, viu, Fernando?
Pois então, é isso aí, né? É de estremecer a República. É o que a gente está aguardando, né?
E caia.
É o que a gente está aguardando. Ô, Bruno, eu queria que você ficasse aí, porque a gente vai ter um outro assunto para discutir agora, e eu vou também para Brasília, mas em outro ponto em Brasília, porque a ex-primeira-dama está imparável, é isso mesmo. Depois de deixar o PL mulher, ela disse que ia cuidar do marido, enfim, mas não, ela tem um projeto, um novo projeto, aí que a gente tem que ler nas entrelinhas o que quer dizer a madrasta, o que quer dizer a ex-primeira-dama, movimento imparável. Vamos lá, sem parar, vamos para Brasília de novo, agora com o Marco Viana. Explica isso pra gente, Marco. O que vem a ser esse movimento?
É elegante esse Marco hoje, olha lá.
Hoje é dia de festa em Brasília.
Gostou? Tá legal?
Palaciano, tá palaciano, Marco.
Dia importante, sexta-feira. Sexta-feira é ótimo para vir mais elegante. Sim. Ótimo dia para você, Fernando, a todos do sofá, claro, quem nos acompanha, essa grande audiência que nos acompanha todos os dias aqui no Morning Show. Pois é, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, decidiu seguir com uma atuação política própria, lançou o movimento Imparáveis MB, não somente Imparáveis, tem ali as siglas, as iniciais do nome dela, Michele Bolsonaro. A iniciativa surge poucos dias depois dela deixar a presidência do PL Mulher e mostra que Michele pretende continuar ocupando um espaço de destaque dentro do campo conservador. Bom, a proposta do movimento, segundo a própria Michele, é criar uma rede de mobilização nacional com ações em diferentes estados e a participação de apoiadores que se identifiquem com pautas como liberdade, família, fé e a ampliação da presença das mulheres na política. Nas redes sociais, Michele explicou que o movimento não é restrito ao público feminino. Afirmou que homens também podem participar, desde que, claro, compartilhem dos valores defendidos pelo grupo. Na prática, o lançamento do Imparáveis MB reforça a estratégia de Michele de manter uma base própria de apoio e nos bastidores, aliados avaliam que ela continua sendo uma das principais lideranças da direita, principalmente pelo alcance que tem entre as mulheres e os eleitores ligados ao segmento evangélico. Essa movimentação acontece em um momento de reorganização do grupo bolsonarista, busca definir os próximos passos para a disputa eleitoral. Mas, do outro lado, o senador Flávio Bolsonaro já tem adotado um tom de aproximação. Ele quer se achegar ali em Michele Bolsonaro, dizendo que vai respeitar o tempo que ela considerar necessário antes de voltar a participar das articulações políticas. A declaração veio depois desse momento de desgaste entre os dois, nessa rusga, quando Michele relatou ter sido desrespeitada pelo enteado, episódio que acabou expondo um racha entre a família Bolsonaro e também no grupo político. Desde então, vale ressaltar, Flávio tem evitado ampliar a polêmica, defende que o desentendimento seja superado com diálogo, com conversa e também com tempo. A avaliação de aliados também é de que Michele continua tendo esse papel importante no projeto eleitoral, especialmente pela força que tem no eleitorado feminino e pelo eleitorado evangélico. Por enquanto, não há uma reconciliação, pelo menos uma reconciliação pública confirmada. Mas Flávio diz que a porta continua aberta e que vai aguardar o momento em que Michele considerar adequado para retomar a participação no projeto eleitoral. Claro, caso ela também queira. Então, é um momento estratégico também para Michele Bolsonaro, que se diz imparável. Seguiremos acompanhando como que esse projeto vai funcionar na prática, diretamente de Brasília. Volto com você, Fernando.
Valeu, Marco Viana. Hoje você também está imparável, hein, com essa elegância, com esse terno palaciano aí. Valeu, muito obrigado. E seguimos aqui tentando entender esses movimentos que não são ditos, mas são apenas observáveis. Ela sai desse cargo de PL mulher, né? Do PL mulher, com a desculpa de que vai cuidar do marido, vai cuidar, né? Mas agora ela lança um movimento, os Imparáveis, MB. O que ela quer de fato? Eu já apostei aqui que ela quer a vaga de candidata a presidente, porque senadora ela praticamente já é.
ela tá na mão dela o cargo, né, gente? O que vocês acham?
Não, quer dizer, primeiro reforça a minha hipótese que eu lancei semana passada, que eu vou reforçar que aquela mulher foi demitida. Ela saiu dizendo, ah, eu quis sair para cuidar do meu marido. Mentira, uma semana depois está lançando o Imparável.
Discordo.
Uma semana depois lançando o Imparável, continua sendo candidato. Ou seja, tá na política até o talo. E é Imparável, me lembra, desculpa, é piada, me lembra... um imbrochável, né? Depois do imbrochável.
A mesma coisa.
É o imparável.
A esposa do imbrochável é a imparável.
Uma associação.
Discordo do Canito. Eu não acho que Michelle foi demitida do partido. Um dos principais nomes do PL, não só o PL Mulher, mas como um PL como um todo. O que eu acho que a Michelle fez foi construir uma estratégia de risco, mas que está se mostrando muito efetiva para, primeiro, duplicar, triplicar, quintuplicar a sua reputação e a sua credibilidade. Antes, ela era uma mulher com uma credibilidade, esposa do Bolsonaro, hoje não. Hoje ela se tornou uma protagonista, que toma suas decisões, que encara o que tem que encarar, que discorda, ainda chamou, que seja.
Ela chamou o holofote pra
ela. Chamou.
Vou perguntar ao Bruno também o que, que ele acha, porque o Flávio, o enteado, disse, eu espero a Michelle o tempo que for. E eu te pergunto, Bruno, ele vai ter que esperar sentado ou fica em pé mesmo?
Olha, há sinais de que não precisa esperar, né? A Michelle, com esse lançamento, ela dá um sinal muito claro que não depende de um grupo dos filhos do ex-presidente para seguir a sua vida fora do comando do Partido Liberal Mulher. Michelle Bolsonaro usou as redes sociais, lançou essa conta dos Imparáveis MB com uma foto, um vídeo da Mulher Maravilha, inclusive ali numa luta, numa guerra contra a metralhadora de mentiras. Então a gente vê que são sinais de que Michelle tem vida fora do núcleo de Valdemar Costa Neto, de Flávio Bolsonaro, de Eduardo, Jair Renan, de Carlos Bolsonaro. Ela é a Michelle fora de todo esse grupo e tem o seu grupo, que é com a governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, e outras mulheres, como a senadora Damaris Alves. Então, tá claro que ela não vai desistir da vida pública, que ela vai ir para uma disputa eleitoral e não quer ir sozinha. Ela quer construir esse grupo de mulheres simpatizantes, não com uma legenda, mas com a ideia de Michelle Bolsonaro. Então,
Bruno, isso ela nos não próximos quer, dias... Ela não quer ser um enguiço pro Valdemar, né, Bruno?
Exato, exato. Acho que tá claro isso aí, né? Nos próximos dias ela vai querer rodar os estados, continuar viajando, levando esse movimento. É o movimento da Michelle, fora de uma legenda. Independente onde ela estiver, ela vai ser a Michelle Bolsonaro. Acho que tá claro isso aí. E, repito, independente de Flávio, Eduardo, de alguém do grupo da família, ela já consolidou esse nome aqui fora.
Ela precisava, né? Senão ela não ia... Se ela só saísse e falasse, vou cuidar do meu marido, e aí não fizesse nada, ia acabar caindo... ia ficar
se ela
mais
não
frio,
fizesse assim. Nada, não fazendo nada, ela está eleita senadora. Exato. Mesmo agora lá no Senado.
Isso é verdade.
A situação em Brasília, o Ibanez desistiu, né? Tem a Leila do vôlei, tem... Eu vou continuar aqui, mas eu tenho que fazer um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Samsung Galaxy A37 5G, memória de 256GB e câmera tripla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 2.588 à vista. Ou 10, de R$ 258,80 por mês, sem juros. Aproveite! Moto G35 5G, memória de 256GB e câmera dupla de 50 megapixels com IA. Nas Lojas 100, só R$ 1.198 à vista. Ou 10, de R$ 119,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem.
Jovem.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
Você está na Jovem Pan
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação. Conservação predial, ACE São João. Temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
Jovem Pan. ZYN649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
E andou aqui, tem lançamentos. O Jason Button, ele é um campeão mundial de Fórmula 1 de 2009 e é embaixador da Denza, que faz parte do grupo BYD. Ele também anda na pista, como também anda Jack Stewart, com um carro que ele se sagrou campeão aqui na Inglaterra. Então, essa mistura toda, ela traz um evento, na minha leitura, Fernando, o mais rico de motorsports do planeta. Quando a gente fala de grandes eventos, você fala de 24 horas de Le Mans, você fala de GP de Mônaco e fala de 500 milhas de Indianápolis. Eles colocam aqui em Goodwood tudo isso na mesma prateleira e ainda trazem os carros clássicos. Agora, uma curiosidade. Teve uma inspiração no tema desse ano no sofá da Discord aí, sabia, Fernando?
Pois então, rivalidades históricas, é isso?
Exatamente. Aqui, o tema desse ano é Nick Lauda e James Hunt, aquela briga espetacular que até foi motivo do filme Rush, e também Bill Ford e Enzo, olha aí o sino, o gongo que eu tanto gosto, e também Bill Ford com o Ford GT40 e Ferrari. Então esses temas, eles trazem um público, e agora muito apaixonado mesmo por carros e por automobilismo. A gente está à véspera da Inglaterra entrar em campo na Copa do Mundo, e você não vê ninguém aqui com camisa de time. Porque não é um evento, o cara vem para oba-oba e vem para... Não, vem realmente o apaixonado. Eu não vi, olha, a circulação aqui já tem mais de 300 mil pessoas. Eu não vi um torcedor aqui de automóveis com a camisa da seleção. Então, você vê que quem vem aqui realmente é para ter uma imersão histórica no automobilismo, valeu, motorsports, com a tradição inglesa.
Ótimo, Rufo. Muito obrigado pela sua participação. Valeu. Bom proveito aí. Conte tudo pra gente na volta. Valeu, abração. Alex Rufo.
Pode deixar, meu amigo. Obrigado. Tchau, gente.
Mais.
Tchau.
Alex Rufo, direto de um dos grandes festivais de automobilismo do mundo, contando tudo pra gente aqui, ao vivo da Inglaterra. E voltamos pro nosso Brasil. Voltamos aqui pro nosso dia a dia. Vamos pra onde, Ellen Manager? Me conte tudo. A gente vai falar sobre a pergunta do dia. E a gente está polemizando sobre isso, quer dizer, essa questão é polêmica já. A escolha dos candidatos, principalmente ao Senado aqui em São Paulo, está dando o que falar.
está dando o que falar. Começamos dizendo isso, né? O governador disse que as duas candidatas tomaram cartão vermelho, Henrique. Tomaram cartão vermelho.
Tomaram nada. Tomaram Marina, nada. Tá desesperado.
Tomaram. Tomaram
ele
cartão
tá desesperado.
Vermelho.
Que os candidatos da direita não estão com deu, nada aqui ao Senado.
Que paulista que vai querer com uma pessoa que mal conhece a realidade do Estado? Porque uma coisa é quando o que a gente falou, já conhece a realidade toda. Agora, a Marina, o Canito falou muito bem, ela não sabe nem onde ela mora. De repente, ela quer ser candidata pelo Estado de São Paulo.
Não fale assim.
Não, me ajuda
quem não
aí,
sabia
né?
onde ela, morava, ela, onde ela, votava, era o
ela está mais preocupada com
na última eleição, não sabia nem o colégio eleitoral dele.
Vocês querem polêmica, né? Então nós vamos trazer o nome da polêmica. Polêmica é com ela, ela não foge de confusão. A vereadora Janaína Pascoal está conosco já? A vereadora, olá!
Olá,
olá, Janaína. Vereadora, bom dia.
Bom dia a todos.
Tudo bem? Estou dizendo que você não foge de polêmica e não vai fugir dessa, né? Me dê logo a sua opinião. Vamos lá.
Posso falar?
Claro! Claro! Estamos te esperando! Vamos!
O que as pessoas precisam compreender é que o senador, ele representa o Estado em Brasília, no Senado. É diferente de alguém que não é de São Paulo e concorre para trabalhar em São Paulo, tá? Então, no caso do Tarcísio, nós podemos até discutir. É justo, não é justo? A Justiça Eleitoral decidiu corretamente ao permitir Tarcísio, não permitir Moro, ao permitir a esposa de Moro? Nós podemos discutir. Mas o fato é o seguinte, no caso de Tarcísio, ele foi eleito aqui para trabalhar aqui. No caso de Simone Tebet e de Marina Silva, elas têm uma vida política em outros estados e elas vêm buscar os votos dos paulistas para trabalhar em Brasília. Então, a dúvida que fica, e é uma dúvida legítima, é: elas vão efetivamente representar São Paulo? Ao lado dessa discussão, né, eu trago uma perspectiva um pouco mais técnica, porque o Senado, diferentemente da Câmara, tem um papel justamente da representatividade dos estados. Então, cada estado da federação tem direito a 3 senadores. As pesquisas estão sinalizando que São Paulo elegerá 2 mulheres, e eu não estou desmerecendo essas mulheres, mas que não tem nenhum vínculo com o Estado. São Paulo, infelizmente, já é mal representado há muito tempo. Nós temos uma situação que eu considero bem complexa, que é a situação do Major Olímpio, eleito de maneira aí com uma votação histórica, que veio a óbito e deixou no seu lugar uma pessoa completamente invisível, vamos dizer assim. Então, nós temos várias camadas nessa discussão. 2 mulheres que têm uma carreira política em outros estados,